4 e 13, a Mostra Gastronómica, o Festival da Empada e a Feira do Tapete. Nesta tarde, o Terra a Terra em Arreolos, com o Roberto Dores.
A Empada de Arreolos apresenta-se com uma sugestiva confecção aliada à relação íntima com a gastronomia alentejana. O enquadramento histórico dá conta dos sabores seculares que passaram pelas gerações conservando os aromas. Há anos que a autarquia assumiu que Arreolos tem em mãos um importante produto local com qualidade, habilitado a contribuir para o desenvolvimento e dinamização da sua economia. Mas de onde vem afinal esta tradição? Recuemos aos anos 30 do século passado, quando o Café Visitação anunciava que ali se faziam as verdadeiras empadas de Arreolos, em disputa com o Café Ideal, que reclamava como suas as genuínas empadas de galinha. Assegurava que já vendia para Estremoz, Lisboa, Porto e estrangeiro, desde 1922. Avancemos até aos dias de hoje, quando Arreolos se prepara para abrir as portas a um argumento de peso para que a iguaria possa ser degustada. Será a boleia da Mostra Gastronómica do Conselho, que vai ocupar o pavilhão multiusos a partir desta sexta-feira e até dia 6 de novembro. Ao lado das empadas vão à mesa outras tradições, outros sabores da gastronomia alentejana, regadas com os vinhos de castas selecionadas, os queijos da terra também por lá andarão, tal como os doces conventuais. À festa não faltam os célebres tapetes de Arreolos, que em setembro de 2021 alcançaram a publicação do registro oficial no Inventário Nacional do Património Cultural e Material, aguardando-se agora pela apresentação junto à Unesco, onde o ponto de Arreolos vai tentar conquistar classificação. Comigo tenho Luís Chinel, da Comissão de Acompanhamento da Qualidade da Empada, Francisco Pimenta, representa a Confraria dos Enófilos do Alentejo, e Rui Lobo, do Centro Interpretativo do Tapete de Arreolos. Também aqui está a Presidente da Câmara, Silvia Pinto. Uma mesa oval para nos ajudar a perceber porque vale a pena visitar Arreolos ao longo desta semana. Presidente, bem-vinda. Já nos disseram que, já referimos, aliás, que as empadas traduzem um produto local habilitado a contribuir para o desenvolvimento e dinamização da economia local. Isto é, a assunção de que o que vem do passado representa uma mais-valia para os dias de hoje, a pensar no futuro.
Olá, muito bom dia a todos. Bom dia a todo o auditório da TSF e a todos os ouvintes. Sem dúvida que a tradição tem que ser valorizada e foi o que se conseguiu, né, com a questão da empada de Arreolos. A empada de Arreolos tinha larga tradição. Felizmente, e em bom tempo, surgiu a ideia de se valorizar este sabor da empada de Arreolos, esta tradição que aqui está. E a verdade é que as pessoas reagiram muito bem, portanto, à promoção deste produto, que nós já tínhamos há muitos anos, mas que se calhar estaria um pouco mais fechado e limitado a nós, porque o conhecíamos. Ao expandirmos, portanto, e demos conhecimento deste produto de qualidade, a verdade é que as pessoas vieram à chamada. E hoje muitas pessoas vêm a Arreolos e procuram onde é que eu posso comprar a empada de Arreolos. E vão a outros lados e dizem, nada como a empada de Arreolos. E, portanto, acho que sim, que vale muito a pena apostar nas tradições, adaptá-las às vezes às novas realidades, mas neste caso nem foi essa a situação, foi mesmo só agarrar na tradição e trazê-la para os dias de hoje, que têm ali uns sabores fantásticos que nos levam à nossa gastronomia alentejana. E, portanto, foi sem dúvida uma aposta ganha, e este ano cá estamos com 4 produtores que têm, portanto, autorização para a utilização da marca neste evento, a vender, portanto, a empada a quem nos visita.
Luís Chinel é da Comissão de Acompanhamento da Qualidade da Empada, chamemos-lhe assim. Teve essa ideia, creio que há 13 anos, de lançar a marca. Contava-me aqui há pouco que detectou que a empada de Arreolos, até então, estava como que um bocado esquecida. Foi esse o objetivo que o levou a lançar a ideia para cima da mesa?
Bom dia a todos. Precisamente, eu não, infelizmente, não sou dos anos 20 e comecei a conhecer a empada de Arreolos bastante jovem, digamos que nos anos 50, em que havia o chamado café da Dona Maria Joana. A Dona Maria Joana, aliás, que tinha o fabrico de empadas que ficava ao lado do café Diana, na Praça em Arraiolos. Na Praça em Arraiolos, daqui há 60 anos, as caminhonetas, o ponto de paragem, era precisamente em frente do café Diana. Portanto, uma maneira de divulgar a empada de Arraiolos eram as pessoas que, vindo a Arraiolos de caminhoneta, iam ao café tomar o seu café e aproveitavam para comprar, e elas faziam a divulgação da empada de Arraiolos. Acontece que a empada tinha uma boa divulgação, tinha uma história e uma cultura a nível de Arraiolos, mas no aspecto económico não tinha aquilo que nós pretendíamos. Portanto, a empada fazia-se não só nesta dita senhora, a Dona Maria Joana, nas casas das pessoas habitantes de Arraiolos. Havia imensas pessoas que sabiam fazer empada e faziam boas empadas. A empada utilizava-se muito nas caçadas, por exemplo, até a empada de caça, que se fazia na altura das caçadas, fazia-se a empada de caça, mas, digamos que a empada, a fama que tinha e a qualidade que tinha, não era acompanhada no aspecto económico. E há cerca de 13, 14 anos, portanto, eu vim para Arraiolos, sendo de Arraiolos, mas não vivi em Arraiolos, e vim junto da Câmara sugerir que se deveria fazer qualquer coisa para procurarmos dinamizar a empada de Arraiolos. A Câmara, em boa hora, aceitou a minha sugestão e iniciou-se um concurso. Portanto, começámos a fazer um concurso que tinha como finalidade chamar as pessoas, especialmente as mais idosas, que tradicionalmente faziam a empada, para tirar da gaveta os documentos e a informação que tinham acerca da antiga empada de Arraiolos, e começou-se a fazer realmente um concurso. Apareceu de tudo, apareceram realmente boas empadas. Havia uma falha, que era a parte comercial não estava a ser acompanhada como os particulares. E então começou-se a fazer uma mostra da empada, a coisa foi sendo dinamizada, começaram a aparecer alguns produtores, mas tivemos que pôr, digamos, um travão, porque a mostra da empada, como sabem, tem a finalidade de mostrar um produto de qualidade. E nas primeiras iniciativas aparecia tudo, portanto, aparecia o bom, o menos bom e talvez até o mau. E a Câmara, em boa hora, pôs um travão sobre isso. E começou-se realmente, arranjou-se o tal grupo em que tínhamos que dar a qualidade da empada, a empada que podia utilizar o nome de Arraiolos. Foram sendo, aparecendo menos produtores, houve alguns cafés que realmente aceitaram a ideia e começaram a produzir a empada, e hoje, como a senhora Presidente há pouco disse, vamos ter quatro produtores que vão estar presentes na mostra gastronómica.
Quantos é que tem a marca?
Tem, neste momento, salvo erro, seis. A empada
já é um número razoável para percebermos em termos do projeto inicial.
Sim, e recentemente apareceu um produtor, porque estamos a falar de vinho. Eu participei num grupo nos anos 70 em que um dos problemas do Alentejo, havia realmente bons vinhos, mas não havia matéria-prima. Portanto, havia vinho, as vinhas eram antigas e não havia matéria-prima. Portanto, teve que se fazer alguma coisa para dinamizar, e hoje nós sabemos o vinho que há no Alentejo e as adegas que há no Alentejo. Aqui, haver uma empada que tem qualidade, mas se não houver quem a produza, quem a venda, não, digamos, estamos a trabalhar para nada. E neste momento já apareceram.
É uma questão de escoamento da própria empada.
Sim,
não é?
Sim. E neste momento já apareceram, e ultimamente apareceu realmente um produtor que se dedicou à empada e que tem realmente uma produção bastante grande, e é o que interessa para a Arraiolos. Portanto, não só a qualidade, mas que essa qualidade traga uma mais-valia para a Arraiolos, que é a venda da empada. E hoje utiliza-se muito aquela empada pequena que aparece nos eventos. Hoje, na maior parte dos eventos que se realizam em Arraiolos e não só, como a entrada nos cafés, a pequena empada de Arraiolos está a aparecer com muita frequência.
Para além da empada, a autarquia quer aproveitar este certame para puxar por outras iguarias que são relevantes para o concelho, porque para além do 13º Festival da Empada, tem também o 21ª Mostra Gastronómica e a Feira do Tapete, de Arraiolos. O tapete aparece sempre, não é? Como quase cabeça de cartaz. Dizia eu que, para além da empada, há outras iguarias. A doçaria é rica por aqui. Recordo-me, por exemplo, dos pastéis de toucinho, que também são aqui um atrativo, mas que... Não é tão popular quanto a empada em termos mediáticos para o que se vê de fora do concelho. É por aí também que a autarquia pretende ir durante esta semana que vai abrir o pavilhão multiusos a gostos, sabores e cheiros?
Sim, nós, portanto, decidimos avançar também com a valorização de outros produtos locais e específicos aqui do nosso território. Um desses é exatamente o pastel de toucinho. Temos produtores no nosso concelho. Há uma tradição nesta doçaria e queremos muito valorizá-lo. Com a empada conseguimos-lo, e está aí a prova disso. E o que queremos fazer é exatamente a mesma coisa, né? Portanto, criar aqui uma forma de valorização deste produto e da sua promoção. Mas não só o pastel de toucinho, portanto, também as cavacas e o nógade do Vimieiro. Portanto, nós já fazemos uma iniciativa no Vimieiro de valorização do nógado, normalmente na altura do Carnaval. No último ano em que conseguimos fazer Carnaval, portanto, ainda em 2019, fizemos um nógado com cerca de 60 metros de comprimento. Pronto, foi assim o maior nógado feito que nós conheçamos, pelo menos aqui na região.
Com a colaboração da população?
Das pastelarias... Com a colaboração do restaurante, com a colaboração da Associação de Reformados, com a colaboração da Associação de Jovens.
Todos se juntaram para fazer um mega nógado.
Exatamente, para fazer um mega nógado. E a verdade é que o mega nógado, naquele dia após o desfile de carnaval, desapareceu. Portanto, é sinal que efetivamente há muita gente a gostar desta doçaria tradicional, e neste caso estamos a falar do nógado, mas também as cavacas do Vimieiro, há uma tradição no Vimieiro com estes doces. Portanto, nós acabamos...
Alguma época do ano característica, o nógado no Carnaval?
O nógado no Carnaval. As cavacas, eu penso que vendem mais ao longo... Vendem ao longo de todo o ano, talvez mais nessa altura, mas também ao longo de todo o ano.
Porque há uma tradição alentejana de fazer doces específicos no Carnaval.
Sim, sim, exatamente. Mas, ia dizendo, portanto, o nosso objetivo é valorizar estas três tradições da nossa doçaria. E para isso estamos já a arrancar com um processo de registro destas três marcas para acontecer exatamente o que aconteceu com a empada, portanto, podermos projetá-la para fora, podermos atrair, portanto, mais pessoas ao nosso concelho, a provar estas iguarias, a comprar estas iguarias e com isto também fomentar o desenvolvimento económico, que também é esse um dos nossos papéis. Portanto, aliar o que temos de bom com aquilo que nós queremos para o concelho. É esse o nosso objetivo.
E... com o que é que vamos regar estas empadas? Chamo à conversa Francisco Pimenta, representa a Confraria dos Enófilos do Alentejo. Bem-vindo.
Bom dia a todos. Para a Confraria dos Enófilos do Alentejo é sempre um prazer estarmos presentes. Quando se fala de gastronomia, quando se fala dessa componente importantíssima de agentes do Alentejo, em que o vinho é indissociável. De facto, na dieta mediterrânica, gastronomia e vinho estão ligados, o vinho está sempre presente, o vinho nesta dieta mediterrânica, na alimentação das gentes destas regiões do Alentejo, é sempre a rainha, está sempre presente, é sempre a estrela da mesa, está sempre presente. E, portanto, mais uma vez aqui nesta mostra, os vinhos do Alentejo não podiam estar presentes, e neste caso particular, porque estamos em Arraiolos, os vinhos de Arraiolos. Felizmente, esta dinâmica dos últimos 30 anos, que conduziu a um rejuvenescimento, digamos assim, uma renovação desta atividade também muito importante no Alentejo, que é a vitivinicultura, também aqui em Arraiolos se verificou esse facto. E hoje temos aqui adegas no concelho de Arraiolos com uma projeção muito importante no panorama nacional e mesmo fora do país, com vinhos de grande qualidade, a demonstrar todo o empenho que os produtores fizeram. E, portanto, quando nós temos um produto como a empada, que é um produto regional, é uma marca de Arraiolos, os vinhos aqui produzidos também não deixam de o ser. De facto, nós estamos aqui numa região privilegiada desse ponto de vista. Nesta zona de Arraiolos temos... diz-se-á sempre em todo lado que todos têm condições particulares, mas neste caso concreto é com toda a propriedade que isso pode ser dito, porque estamos aqui muito perto de uma influência atlântica, temos também a influência continental, temos aqui um conjunto de solos muito diverso.
É quase o melhor de dois mundos, é isso?
É quase o melhor de dois mundos, sim, puxando um pouco, correndo o risco de puxar um pouco, como se diz... abraça a nossa sardinha, mas é evidente também esse o nosso papel hoje aqui.
Mas abriu portas a bons vinhos, abriu portas, por exemplo, ao aeroturismo. O paradigma mudou nos últimos anos à volta?
Não, mudou muito. E felizmente mudou, porque hoje criou-se uma dinâmica com os vinhos, com o enoturismo, com as marcas, com toda a comunicação que é feita à volta disso, criou-se aqui uma dinâmica muito grande. Mas também se deve dizer que essa dinâmica isoladamente também não funciona. Ela precisa de outras coisas. Precisa da empada, precisa dos monumentos, precisa
tudo
dos
ligado.
Espaços, precisa da vivência. E tudo isto contribui, se me permite uma comparação que tem a ver com a gastronomia. A gastronomia não, é complexa, é feita de complexidade, é feita de muitos elementos, não é? Quase como o sal e a pimenta que se põe nestas coisas, o tempero de tudo. E, portanto, tudo isto faz parte do conjunto que nós queremos. E, portanto, quando nós estamos a mostrar, como vai acontecer agora aqui brevemente, como estamos a mostrar o melhor que fazemos no nosso espaço, o vinho é absolutamente indissociável disto tudo e é fundamental.
Empadas, doces, entre outros atrativos, para nos sentarmos à mesa de Arraiolos. Mas afinal, de que tipo de gastronomia estamos a falar para a nossa saúde? Escutemos a nutricionista Graça Raimundo.
A gastronomia alentejana caracteriza-se pela utilização de ervas aromáticas, isso já é subejamente conhecido, pela utilização do pão, pela utilização das leguminosas secas, nomeadamente o feijão e o grão, pelo uso de uma quantidade parca de carne ou de peixe, pelo uso de alguns laticínios, e desta forma é uma alimentação que vai ao encontro daquilo que é a designada dieta mediterrânica, que todos nós já sabemos que é uma dieta que promove a saúde da população. Digamos que a dieta alentejana, para além de ter estas características que vão ao encontro da dieta mediterrânica, tal como a dieta mediterrânica, também é uma dieta sustentável. Porquê? Porque utiliza os produtos locais e os produtos sazonais. E no enquadramento em que nós estamos atualmente do desperdício alimentar e da sustentabilidade alimentar, há que reforçar aquilo que é a cultura da nossa região, a nossa cultura gastronómica. Claro que, obviamente, e eu tenho por hábito dizer que não há anjos nem demónios em relação aos alimentos, porque nenhum só por si é um veneno nem é um anjo, depende da quantidade e das proporções, mas dizer que relativamente à quantidade de sal teremos que ter, de facto, utilizar com parcimónia aqueles alimentos que são mais ricos em sal. Quem é saudável não os deverá excluir, deverá de facto incluí-los com parcimónia, e deixo o convite de facto a que privilegiem quem a gastronomia alentejana, porque de facto ela pode ser uma gastronomia bastante saudável e adequada aos tempos atuais. Claro que aqui reforçamos também a prática da atividade física, que também está enquadrada na dieta mediterrânica.
As dicas deixadas pela nutricionista Graça Raimundo. Agora é tempo de passarmos ao tapete de Arraiolos. Temos connosco Rui Lobo, pertence ao Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos, que tem um valor que ultrapassa os limites do país, como assumiu recentemente a própria Diretora Regional de Cultura do Alentejo, que deposita boas perspectivas na candidatura da tapeçaria a património imaterial cultural. Como é que a autarquia encara este desafio, Rui Lobo?
Bom dia. O desafio de se chegar à inscrição do património cultural e material da Unesco. No fundo, acho que é um processo lógico, tendo em conta até a recente inscrição em 2021, em setembro de 2021, da confecção do tapete de Arraiolos, da confecção do tapete de Arraiolos no Inventário Nacional de Património Cultural e Material. No fundo, o tapete de Arraiolos já é reconhecido popularmente, tanto a nível nacional como a nível internacional. E agora, no fundo, é a consequência lógica desse reconhecimento, desse valor patrimonial, essa candidatura à Unesco, que no fundo esperemos nós que venha confirmar aquilo que já todos nós sabemos, que o tapete de Arraiolos é uma das mais importantes expressões das artes curativas portuguesas e do património imaterial.
Não lhe quero quebrar o raciocínio. Depois de ter alcançado este primeiro objetivo, notaram alguma diferença? Por exemplo, no centro interpretativo passou a ser mais visitado? Houve aqui alguma evolução que mereça ser sublinhada na sua perspectiva?
Para ser muito sincero, este tipo de reconhecimentos estão ainda num plano, e principalmente a nível nacional, a inscrição na lista do Inventário Nacional do Património Cultural e Material, é uma coisa, eu diria, ainda muito, de um foro muito técnico. No fundo, acaba por haver algum, noticia-se quando há esse reconhecimento, mas depois isso não tem efeitos práticos depois no dia-a-dia. Ou seja, a maior parte dos nossos visitantes, obviamente nós não falamos com todos, mas não notamos um acréscimo de visitantes ou um acréscimo de interesse pelo tapete de arraiolos após essa inscrição. Agora, obviamente que esta inscrição ativa uma série de mecanismos legais de proteção que, no fundo, beneficiam e contribuem para a defesa e salvaguarda do tapete de arraiolos, ou pelo menos da confecção, do processo de confecção do tapete de arraiolos. Agora, não notamos, de um ponto de vista da divulgação do turístico, que haja um incremento de...
E as próprias tapeteiras também não... Por inerência também não notaram, é isso?
Não, no fundo, as bordadeiras reconhecem.
Estamos a falar de uma vida difícil, já falámos várias vezes sobre esse tema, mas não é demais sublinhar. Uhum. Conservar esta tradição também é quase uma causa, não é? Do que a causa supera o que poderá ser uma profissão, desde logo uma profissão. Sim. Remunerada com, claro. Enfim... pelo menos como as pessoas ambicionavam que fosse.
No fundo, o reconhecimento da bordadeira e a valorização do papel da bordadeira, a Câmara Municipal de Arraiolos, e através do CITA, e mesmo antes da existência do CITA, tem levado a cabo várias iniciativas. No entanto, todas essas iniciativas de divulgação, de promoção, de valorização, acabam por ser insuficientes no sentido em que o grande problema é uma questão económica. E, obviamente, que a Câmara Municipal, ou as próprias bordadeiras, ou as próprias instituições não têm capacidade de intervir no plano económico. Né? Isto é uma questão relacionada com a oferta e a procura e os valores que se pagam às pessoas. E o que determina isso é o próprio mercado, o mercado relacionado com o artesanato e com a compra e venda destes produtos, neste caso o tapete de arraiolos. Agora, parece-nos nós que, até porque o tapete de arraiolos ser reconhecido como um património, que é consagrado pela Direção-Geral do Património Cultural, que não só o tapete de arraiolos, mas outros artesanatos merecem que o Estado possa, de alguma forma, intervir nestas questões económicas. E, no fundo, é isso é que não tem sido feito. Nós acreditamos que tem que ser o Estado a intervir e a arranjar formas de promover e principalmente de garantir que possa haver continuidade nestas produções, e tem que haver intervenção económica. Obviamente que isto são questões um bocado difíceis do Estado tomar essas posições, até porque são questões ideológicas muitas vezes, mas parece-me que é por aí é que se pode valorizar o papel da bordadeira, porque todas as outras ações culturais que nós possamos fazer têm uma percentagem mínima de concretização na realidade.
Presidente, em relação aos tapetes de arraiolos, as cartas estão lançadas.
As cartas estão lançadas. É de há muito tempo, e é conhecido o trabalho que a Câmara Municipal tem feito neste sentido da valorização do tapete. E não nos esquecemos, apesar de todo o trabalho que temos feito e que temos tentado, portanto, levar o tapete de arraiolos a bom porto, não nos esquecemos de algo que continua na gaveta. E desculpem voltar a frisar isto. Às vezes nós encontramos-nos por aqui, no terra a terra, e falamos sobre isto, e hoje não é exceção, que é a questão da implementação da lei que está aprovada desde 2002. Já este ano enviámos um ofício ao Sr. Primeiro-Ministro a questionar o porquê, para quando, e pronto, foi reencaminhado para outro gabinete ministerial, e portanto continuamos a aguardar e estamos no mesmo ponto de situação. Queríamos era, pelo menos, conversar sobre isto, sentarmos à mesa, conversar, e vermos qual a melhor forma, efetivamente, de conseguirmos aqui essa certificação do tapete de arraiolos e vermos de que forma é que podemos também valorizar, efetivamente, as tapeteiras ou bordadeiras, como aqui o Dr. Rui Lobo referiu. Né? Portanto, falta aqui aquele clique, né? Que é essencial, que é a valorização das pessoas que fazem o tapete de arraiolos. Isso era fundamental.
A Presidente conhece as tapeteiras, as bordadeiras, quase porta a porta, sai, toda a gente se conhece, toda a gente fala aqui em Arraiolos, está tudo concentrado aqui no centro da vila, para se perceber que umas bordadeiras estão a 20 metros da câmara, outras estão a 30, portanto, vão ao mesmo café, vão à mesma padaria, portanto, à mesma mercearia, aqui todos se conhecem. O que é que elas lhe dizem?
Elas dizem-nos que, efetivamente, a questão da certificação era um passo importante para a questão também das vendas, de que as pessoas saibam, efetivamente, o que estão a comprar. Mas também nos dizem que o Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos veio a dar aqui uma grande ajuda nessa matéria, porque, neste momento, já têm clientes que, antes de irem às suas lojas, passam pelo Centro Interpretativo, conhecem o tapete, conhecem a história do tapete, perguntam até algumas questões sobre o tapete de Arraiolos e quando chegam à loja são clientes mais informados, já sabem o que procuram, já sabem aquilo que querem. Portanto, voltamos ao que eu dizia há pouco, né? Nós, Câmara Municipal, temos feito aquilo que podemos, que conseguimos para promover este tapete, mantê-lo na nossa tradição e trazê-lo até aos dias de hoje. Mas falta a outra parte que é fundamental.
Contaram-me, confidenciaram-me ali, que há uns tempos, que os tapetes maiores se vendem mais facilmente que os tapetes mais pequenos, ou seja, os tapetes de maior valor são os que têm maior saída. Querem-me contar alguma coisa sobre isso, que seja do conhecimento público?
Não lhe sei dizer o porquê. Talvez, se calhar é uma influência sobre o nosso tapete grande de 120 metros quadrados. Esperemos que sim, que tenha sido uma influência dessa área, porque é um tapete magnífico e que está patente aqui no Arraiolos Multiusos, portanto, para que todos possam conhecer. Foi um projeto muito interessante que envolveu casas de tapetes, envolveu arraiolenses,
voluntários. É um tapete digno de ser visto.
Digno de ser visto. Provavelmente será uma influência, não é? Se calhar estamos a ser influencers nessa medida.
Porque as fotografias todas que eu vi, há fotografias muito boas desse tapete, mas as fotografias, todas as melhores fotografias, não retratam a grandeza do tapete ao vivo, que é uma coisa fantástica. Vocês põem o tapete aqui na praça principal e dá um visual, parece que é um salão que está, enfim, coberto com aquele tapete, repita-me, 120
metros quadrados.
Uma coisa brutal de tapete. Voltamos às empadas. Que eu gostava de saber uma coisa que eu acho que é importante e que Luís Chinel nos pode contar. Afinal, o que é que diferencia a empada de Arraiolos ao ponto de a tornar essa marca na região e de haver pessoas que chegam a encomendar à centena de empadas? Porque também é verdade, não é?
É verdade.
Eu sou apreciador das de galinha, mas aqui já estou a meter a foice em seara alheia. Porque são as originais. São
sim, as
galinha,
originais, sim.
Galinha de campo.
Tem sim, esse... de preferência. A empada tradicional de Arraiolos, que eu sempre conheci, era a empada de... Era e é a empada de galinha. Embora hoje se façam empadas de javali, empadas de caça, empadas de vegetais, de atum, de bacalhau, e há pouco tempo estive com um produtor de Arraiolos, que neste momento vai a Lisboa todo ano, portanto, todos os meses, 10 dias por mês, em que uma das divulgações que lá faz é precisamente a empada, e disse-me ele que tem tido uma procura extraordinária. Uma das coisas que a empada de Arraiolos tinha, e eu habituei-me desde pequeno, era o molho. Portanto, a empada é confeccionada, é cozida, portanto, depois fica o molho. O molho esse que serve para fazer a massa. Portanto, a massa é com banha e com esse molho. Antigamente, punha-se na empada, e fosse há pouco, que a empada acabada de fazer realmente é diferente de uma empada com algumas horas ou com alguns dias, mas antigamente era permitido pôr o molho na empada. Hoje também é. Mas as dificuldades são tremendas. Portanto, hoje, como sabe, a fiscalização e está-se a perspectivar poder utilizar esse molho. Em Lisboa, por exemplo, disse-me um produtor há relativamente pouco tempo que algumas das pessoas, embora aprecie a empada de Arraiolos, obviamente que não é feita de momento, que acham um pouco seca. Precisamente por isso, portanto, eu acho que deviam arranjar uma forma, e eu sou defensor disso, de que a empada de Arraiolos, porque uma empada acabada de fazer, está morna, uma empada com algumas horas já está fria, mas não é necessário levar a empada ao micro-ondas ou a um forno. Portanto, eu, se tiver um molho, um molho quente, e a empada de Arraiolos tem essa particularidade, não sei se já viu, tem uma pequena abertura no cimo da empada, com uma bolinha,
como se fosse um chapézinho,
que servia precisamente... que servia precisamente para introduzir um molho quente na empada, o que lhe dá um sabor completamente diferente. E é isso que neste momento estamos junto dos produtores, a ver se conseguimos dinamizar a introdução do molho na empada.
Ora, aqui está a notícia.
Talvez seja uma das coisas que, deu nome à empada de Arraiolos. Portanto, hoje, isto é como há bocado...
Estamos a falar do molho, onde é cozida a galinha.
A galinha, sim. Molho esse que serve para a confecção da massa. Portanto, a massa é confeccionada com esse molho. E a empada de Arraiolos tem, entre vários condimentos, tem um que é a manjerona. Portanto, a manjerona que tem que ser e deve ser aplicada na confecção da empada de Arraiolos, não sei se as empadas de outras regiões têm ou não, mas, portanto, a manjerona dá-lhe uma certa tipicidade e um certo sabor à empada de Arraiolos. Obviamente, como dizia há bocado o engenheiro Pimenta, portanto, o vinho de Arraiolos não é o único que é bom. Portanto, eu tenho comido empadas de outras regiões que são boas, portanto, são diferentes, realmente, das empadas de Arraiolos. No entanto, uma das coisas que nós temos que fazer em Arraiolos, e temos com frequência ido junto dos produtores, uma das coisas que Arraiolos tem que manter é a qualidade da empada. Portanto, se nós queremos promover a empada de Arraiolos, quando se confecciona a empada de Arraiolos, não podemos estar a apresentar um produto que não seja um produto de qualidade. Obviamente, como tudo na vida, portanto, faz-se uma empada, os dias podem ser melhor.
Falamos de manjerona, mas também falamos de outras ervas aromáticas. Nessa tal ligação à terra que falávamos ao princípio, à ruralidade aqui
sim,
na região.
Sim, a carne, quando é cozida, para além da manjerona, tem salsa, pimenta, tem sal, obviamente. Pode variar de produtor para produtor, portanto, há sempre, às vezes...
Cada um tem o seu truque, cada um tem ali a sua mão.
Sim, mas, portanto, fundamentalmente à base da manjerona, cebola, alho, sal, pimenta...
E são empadas cheias de carne, sem o ar, que a pessoa dá a deitada e apanhar.
Sim, portanto, a empada, uma das coisas que é fundamentais na empada de Arraiolos é levar também o enchido, portanto, à base da carne de porco, a linguiça e toucinho, portanto, o toucinho, há pouco falou-se dos pastéis de toucinho de Arraiolos, a empada, uma das coisas fundamentais é o toucinho, portanto, a empada deve conter uma pequena percentagem de toucinho como de enchidos de porco.
O toucinho, que também é uma peça que também vai espalhar o seu encanto em termos de gosto, de gordura, tem aquela gordura muito própria do porco, que vai misturar com a galinha. Estamos aqui a tentar perceber quase o segredo da empada. Estou a ironizar, mas há segredo na empada, não é?
Não, o segredo, obviamente.
Eu digo isto porque há produtores que dizem que há um segredo ali, que todos têm um pequeno segredo.
Sim, olha, dizia-se, e eu lembro-me, isto é uma história de gaiato, eu lembro-me de ser gaiato, e a senhora que falei há pouco, que era a dona Maria Joana, que fica aqui precisamente, que tinha aqui ao lado da câmara onde nós nos encontramos, e dizia-se isto, não sei se é história, se é realidade, mas que tinha lá um ajudante, um rapaz novo. E todos os dias, quando estava a fazer o tempero das empadas, em determinada altura mandava comprar qualquer coisa, ou mandava comprar uma caixa de fósforo, só comprar um selo, isto. Não sei isto.
Era para adicionar o segredo.
Pode ser como muitas outras histórias que realmente se contam e que não seja realmente a verdade. Mas a base, quer dizer, a base, e hoje estão publicadas as receitas das empadas de Arraiolos. Mas há uma coisa na empada de Arraiolos que eu penso que é fundamental, e os olhos também comem. Portanto, uma das coisas é a massa. Portanto, a própria massa, para além do interior da empada, a massa é fundamental, portanto, o fabrico da massa. E nós às vezes vimos empadas que não têm nada a ver, a massa nada tem a ver com a massa da empada de Arraiolos. Portanto, é mais tipo folhada e outro tipo de massas, com ovo, portanto, algumas põem ovo por fora, portanto, a empada de Arraiolos não tem nada disso, portanto, a empada de Arraiolos tem que manter as suas características, ser realmente boa, e quando se vem comprar uma empada a Arraiolos, realmente não se pode levar gato por lebre, tem que levar realmente aquilo que é genuíno de Arraiolos. Nós temos o caso dos pastéis de nata, há os pastéis de Belém, mas a gente hoje comemos bons pastéis em todo o país, se fazem realmente pastéis de qualidade. As empadas, obviamente, é a mesma coisa. Não se pode é comprar uma empada, vir a Arraiolos e levar uma empada que realmente não seja uma empada verdadeira de Arraiolos.
Presidente, as empadas seguem a sua marca, fazem o seu caminho, fazem o caminho da projeção de Arraiolos com outros produtos. Dizia-me há pouco que também os pastéis de toucinho, as cavacas e noga do Vimieiro têm o seu espaço em termos promocionais, com o objetivo também de se mostrarem para fora do que é o concelho. Atendendo a que Raiosa é uma terra de tradições e que tem puxado por essas tradições para os dias de hoje com cada vez mais, diria eu, intensidade, tenciona avançar com mais algumas marcas para além destas?
Para já serão estas as marcas que iremos avançar. Portanto, são estes os produtos que identificamos como produtos de qualidade e que merecem ser conhecidos por quem nos visita e merecem também os produtores que seja projetada esta doçaria que tão bem fazem e ver também esse retorno, obviamente, económico que é fundamental para as empresas. Mas queria só frisar que nós, este ano, nesta edição, exatamente pensando nessa promoção, portanto, lançámos um desafio, quer à Confraria Gastronómica do Alentejo, quer à Confraria dos Enófilos, e à Trilho também, para estar presente connosco, portanto, em três momentos na Mostra Gastronómica. Momentos esses que nós designámos de conversas à mesa. Portanto, fica também aqui o convite a todos os ouvintes a virem participar nestas conversas à mesa. Portanto, irão acontecer no dia 29, portanto, amanhã, e no dia 30, e depois para encerrar no dia 6 de novembro. Amanhã iremos falar exatamente sobre esta questão da marca, do porquê encontrar uma marca para os produtos, e, portanto, com o apoio da Conferência Gastronómica do Alentejo e da Trilho, portanto, designámos de a proteção dos produtos locais, registro de marca e certificação.
A Trilho é uma associação de desenvolvimento regional.
É uma associação de desenvolvimento regional, exatamente. Portanto, que também tem trabalhos feitos nesta área de valorização dos produtos locais. E no dia 30, como também falámos há pouco, o vinho acompanha-nos sempre, né? É o rei da mesa, e portanto no dia 30, com a Confraria dos Enófilos do Alentejo, iremos fazer portanto, uma conversa à volta dos vinhos de Arraiolos, uma prova comentada. Portanto, fica aqui também o desafio para estas duas conversas à mesa no primeiro fim de semana. No domingo de encerramento, portanto, encerramos com a comida saudável. E a gastronomia alentejana num contexto de alimentação saudável, também com a colaboração da Confraria Gastronómica do Alentejo. Portanto, após estes dias de degustação, vamos lá ver se afinal a gastronomia alentejana é ou não é saudável e ao longo destes dias como é que nós nos comportamos. Acredito que sim, que é uma alimentação saudável, obviamente com regras, né? Mas disso fala a doutora Graça Raimundo. Mas encontramos aqui um momento para além de gostarmos e de conhecermos os produtores e todos os expositores que estão no Arraiolos Multiuso, encontramos aqui um momento para nos sentarmos à mesa e falarmos um bocadinho, discutirmos o que é isto da gastronomia, o que é isto dos vinhos alentejanos, mais especificamente de Arraiolos, e o que é isto de valorizarmos os nossos produtos. Pensamos que as pessoas irão aderir a esta iniciativa, até porque é importantíssimo que todos nós façamos esta reflexão e possamos dar também o nosso contributo para o nosso concelho. E isso é fundamental.
E vai haver provas em cima do Arraiolos à mesa? Sim. As pessoas vão sempre perguntar isso, vão sempre saber. Vale a pena ir?
Eu tenho aqui um dos títulos que responde a isso, né? Vinhos de Arraiolos, prova comentada. Nós só podemos comentar se provarmos.
Como é óbvio. Que castas vamos ter para fechar?
Não, nós vamos ter aqui as castas tradicionais do Alentejo, vamos ter outras que são menos tradicionais, mas começam a ser habituais, e portanto, no fundo, fazendo aqui uma analogia, o que temos é vamos buscar os diversos condimentos, o que nos interessa é o resultado final, é aquilo que nós apresentamos à mesa. O que apresentamos? Os vinhos, naturalmente, que têm um conjunto de características que advém das castas que são utilizadas, a nossa tradição portuguesa é de fazermos a mistura das castas, não é? Portanto, temos o que dá uma complexidade maior aos produtos, digo eu. Mas, naturalmente, o que nós queremos apresentar é um produto que as pessoas gostem, que, no fundo, o melhor elogio que se pode fazer a um vinho é dizer eu gosto, sabe-me bem, é agradável. E portanto, este é o melhor designativo de qualidade que podemos ter. E é isso que nós almejamos, obviamente.
E os tapetes vão marcar uma presença de peso neste evento?
Sim, os tapetes marcam sempre uma presença de peso, né? Porque arraiolos...
Tem sempre lá aquele espaço arraiolos, deles.
Né? Exatamente. Em arraiolos os tapetes é uma coisa indissociável, né? Da própria vila, da história da vila, de tudo. E depois os tapetes aqui há uma questão importante, é que há a feira do tapete no espaço do arraiolos multiusos, mas depois também há sempre a possibilidade das pessoas visitarem o centro plantio do tapete de arraiolos. E principalmente...
É subir até à vila.
É subir até à vila, ir até à praça do município. E no caso de, atual, nós temos para além, obviamente, da exposição permanente, em que temos sempre tudo o que tem a ver com o tapete de arraiolos, a história, as técnicas, os materiais, a evolução decorativa. Agora, temos aqui o acréscimo de uma exposição interessantíssima, também de tapetes de arraiolos, uma exposição temporária. Nós normalmente temos 3 exposições temporárias por ano e muitas vezes são de outros assuntos, de outros temas não relacionados com o tapete de arraiolos, mas neste caso temos uma exposição temática também relacionada com o tapete de arraiolos, que se chama, o título de As Divisões do Tapete de Arraiolos, dos Peçanhas a Maria José de Mendonça, e que no fundo é uma exposição... em que se a Câmara Municipal encomendou tapetes a todas as unidades produtivas de tapete de arraiolos do concelho no período da pandemia, precisamente para foi um período difícil com o confinamento, para promover a produção, a continuidade, até a sustentabilidade económica dessas unidades produtivas, e encomendaram-se tapetes com as cores supostamente originais, porque os tapetes de arraiolos antigos, quando do século XVII, século XVIII, do século XIX, como eram tingidos com corantes naturais, as lãs eram tingidas com corantes naturais, quando eram expostos à luz, gradualmente vão perdendo a cor. Por isso é que nós hoje temos esta imagem do tapete de arraiolos com o fundo branco, ou cor de grão, ou bege, que foi o que se, no fundo, interiorizou no conhecimento das pessoas ao longo do século XX e até aos dias de hoje, mas que não corresponde à verdadeira cor que tinham tradicionalmente os tapetes de arraiolos. Os tapetes de arraiolos eram muito influenciados pelos tapetes orientais e tinham cores fortes, vermelhos, verdes, azuis, e, no fundo, o que nós fizemos foi, agarramos em vários tapetes do século XVII e século XVIII, existentes no Museu Nacional de Arte Antiga, Museu Nacional Machado de Castro, na Fundação Ricardo Espírito Santo, em várias unidades museológicas, museus nacionais de referência, em que existem esses tapetes, mas com as cores degradadas. E nós, com base no estudo que foi feito pelo Laboratório Hércules e também um bocadinho por intuição e pelo conhecimento que vamos tendo, mandámos fazer réplicas desses tapetes aqui às unidades produtivas de arraiolos, mas com as cores originais, o que tem um impacto tremendo para quem vê, porque as pessoas estão habituadas a ver os tapetes de arraiolos com aqueles fundos brancos e muito cores mortiças, e quando chegam ali têm uma explosão de cor. E é uma coisa interessantíssima, e essa sim é a verdadeira tradição do tapete de arraiolos. E depois tem a divisão, ou seja, nós caracterizamos os tapetes pelas divisões decorativas de 3 estudiosos do tapete de arraiolos da primeira metade do século XX, que criaram divisões por decorações para os tapetes de arraiolos. Foi Dom José Peçanha, Dom Sebastião Peçanha, que era filho, e depois Maria José de Mendonça, que foi curadora da coleção de textos no Museu Nacional de Arte Antiga, e que são 3 estudos fundamentais para compreender a evolução decorativa do tapete de arraiolos. Por isso, para além da mostra gastronómica, em arraiolos têm também esta visita fundamental para realizar ao Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos.
Eis os argumentos. Argumentos de sobra para visitar arraiolos entre esta sexta-feira e o dia 6 de novembro. O ponto alto está no pavilhão multiusos. Depois, já sabe, pode subir aqui à vila. Está mesmo aqui ao lado. É o ponto final no Terra a Terra. Um abraço do tamanho do mundo.
O Terra a Terra em arraiolos, com a edição de Roberto Dores.